doutor mais bem informado do Brasil. Fique ligado que na sequência tem mais um boletim exclusivo para você aqui no Notícias Agrícolas.
Olá, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no site Notícias Agrícolas, dessa vez para falar da previsão do tempo, para a gente entender como é que fica o clima para o final de semana, para o comecinho da semana que vem. Será que o final de semana promete o quê? Chuva, sol? Vai dar tempo da gente colher alguma coisa, fazer trabalho no campo e ter aquele churrasquinho bom de final de dia? Vamos ver aqui com Bárbara Centelhas, que está aqui com a gente, para comentar como fica o clima para os próximos dias. Bárbara Centelhas, seja bem-vinda ao site Notícias Agrícolas.
Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês novamente.
Bom, Bárbara, vamos contar então o que a gente prepara aí de clima para os próximos dias, para esse final de semana e início da semana que vem.
Vamos, até trouxe aqui a previsão numérica do modelo COSMO, do Instituto Nacional de Meteorologia, um acumulado dos próximos 7 dias, estou até indo um pouquinho mais além, né? Então indo até o dia 24, para a gente entender que de fato tem bastante umidade, bastante chuva prevista em grande parte do país, com destaque, né, para a região central, Mato Grosso, centro-norte, né, Mato Grosso, Pará, Tocantins, Piauí, Maranhão, parte do estado de Goiás, a gente tem volumes muito significativos que no acumulado total podem passar de 150, 200 milímetros. Alguns outros modelos, né, modelos europeus, por exemplo, já trazem até projeções de volumes até mais significativos. Então, nós vemos aí que a expectativa realmente é de bastante chuva, isso muito em decorrência tanto do posicionamento da ZCIT, que está um pouco mais ao sul, né? Então está conseguindo trazer mais precipitações, principalmente para o extremo norte do país, e também em decorrência da oscilação de Madden Julian, que nós falamos na semana passada, que ainda está naquele ciclo que favorece a precipitação nessas regiões. As ACAs, né, a zona de convergência do Atlântico Sul, começa a sumir, mas ainda assim tem expectativa que se forme mais uma agora na segunda quinzena de janeiro. Então, temos aí volumes significativos, chama atenção também para o sudeste, né, o cone sul do país, então Mato Grosso do Sul, parte do estado de São Paulo, Triângulo Mineiro, Paraná, Santa Catarina, que vem recebendo bastante chuvas, né, entrou até em condições de alerta no dia de ontem por enchentes e excedentes hídricos muito significativos, e até o próprio Rio Grande do Sul, que estava sofrendo aí com um período mais longo de estiagem, tem chuva prevista. Claro que numa intensidade um pouco menor, né, em relação à região central, norte do país, mas também são regiões que vão ser favorecidas na próxima semana, com volumes, o sul do Rio Grande do Sul mais tímidos, ali, oscilando de 10 a 30, 40 milímetros, mas principalmente o norte e nordeste do estado podem ter volumes aí que superem a casa dos 80, 100 milímetros. As regiões que chamam um pouco de atenção pelo baixo volume é o estado de Minas Gerais, que estava, né, recebendo bastante chuva, toda essa faixa aqui, leste do país, então Minas Gerais, parte da Bahia, né, e grande parte dos estados aqui do Nordeste, mas na costa leste já tendem a receber volumes de chuva pouco significativos, então começam a entrar num período mais prolongado sem chuvas, mas caso, né, essa zaca se forme, pode ter alguma mudança. Então essas são as regiões os menores volumes de chuva, assim como extremo oeste do norte do país e extremo norte, algumas regiões aqui como o noroeste do Pará também, volumes um pouco menores. Mas, assim, de forma geral, a condição é bem positiva, bastante umidade. Eu acho que a questão das operações de campo, né, podem ser prejudicadas em algumas regiões com volumes muito intensos de chuva, mas o churrasquinho com sol aberto vai ser desafiador em algumas regiões esse final de semana.
Muito bem, vamos ver as temperaturas, como ficam as temperaturas para os próximos dias.
É, isso tem um reflexo, né? Quando a gente olha também aqui o modelo da temperatura, aqui a gente não tem um acumulado, né? É difícil fazer esse tipo de análise. Mas quando a gente olha a previsão para o horário mais quente, né? O 18 TC aqui para o nosso fuso horário são as 3 da tarde, que tende a ser o horário mais quente aqui no Brasil. Para o dia de hoje, né, nós vemos uma bolha de calor atuando aqui com uma certa intensidade no norte da Argentina, parte do Paraguai, e nós temos, né, um calor bem intenso que chega nessa faixa oeste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, sul do Mato Grosso do Sul. Então, ainda que um pouco tímida no dia de hoje, quando a gente olha a previsão para amanhã, nós já vemos um calor mais intenso. Então, muito provavelmente, com exceção do extremo norte do país, o Rio Grande do Sul vai ser o estado mais quente no dia de amanhã, no horário mais quente do dia, onde no extremo oeste essas temperaturas podem ultrapassar a casa dos 36, 38 graus. Algumas regiões já estão, como por exemplo São Borja, com sensação térmica acima de 40 graus. Então, tende a ser, pelo menos um final de semana aí bem quente, conforme a gente avança na previsão. Essas temperaturas muito extremas somem, mas ainda assim, bastante temperaturas acima de 32, 34 graus. Isso também nós vemos no estado de São Paulo, pode ter um aumento das temperaturas no extremo norte. Aqui na região que tem bastante precipitação prevista, como esperado, essas temperaturas tendem a ser um pouco mais amenas. Então a gente vê Mato Grosso, Pará, Goiás, Tocantins, Maranhão, Piauí, com as máximas oscilando aí em torno de 24, 28, 30 graus, algumas regiões até abaixo de 24 graus Celsius a máxima. É até uma anomalia negativa, né, para essa época do ano, que é uma época mais quente. Então, essas precipitações intensas vão reduzir, significativamente as temperaturas nessa região. Conforme a gente avança na previsão, nós vemos que essa região que vai ficando mais seca, que eu comentei, né, estado de Minas Gerais, essa faixa leste aqui do Nordeste, começa a receber temperaturas mais elevadas em decorrência do tempo seco. E também aqui o norte do estado de São Paulo também chama atenção por temperaturas acima de 34 graus Celsius, que é a região, quando a gente olha aqui na nossa previsão, que tem o menor volume de chuva previsto. O volume gira em torno de 10 a 20 milímetros no máximo, né? Então, um tempo mais seco, consequentemente, mais oportunidade aí para as temperaturas elevadas. E quando a gente começa a falar um pouquinho no início da semana, ali na terça-feira, nós vemos que vai se intensificando essas temperaturas. Algumas regiões no Rio Grande do Sul e Santa Catarina que têm previsões de chuvas mais intensas, né? Como, de novo, a gente consegue ver aqui que são os volumes mais altos previstos na semana para essas regiões, as temperaturas tendem a cair. Nas áreas de maior altitude, a gente pode até ter máximas oscilando entre 16, 18 graus, que também, né, é atípico para essa época do ano, é uma época naturalmente mais quente. As mínimas devem cair também, nada preocupante, né? A gente está distante de um risco de geada, mas essas regiões que passam na frente aqui podem reduzir as temperaturas significativamente. Enquanto que na região central, todo ao longo da semana, conforme a gente vai passando, sustenta nessas temperaturas mais amenas, e aí, mais para o fim da semana, ali no dia 22, a gente já começa a ver, principalmente Goiás, Tocantins, começar a ter um aumento das temperaturas. Até, de novo, uma nova bolha de calor começar a surgir aqui agora, pegando parte do Uruguai, boa parte da Argentina, trazendo aí, de novo, temperaturas mais elevadas no Mato Grosso do Sul e também aqui no sul do país, tá? Então, da temperatura é isso, a gente tem bastante oscilação, mas de forma geral, os extremos, né? Então, extremo nordeste, extremo norte, extremo sul, tendem a registrar as temperaturas mais elevadas nessa próxima semana.
Muito bem. Logo mais a gente vai abrir para os comentários que já estão começando a aparecer aqui no YouTube. Então eu peço para quem está nos acompanhando, deixe o seu comentário, sua pergunta aqui no chat, tanto no YouTube quanto na nossa home do site Notícias Agrícolas. Mas, Bárbara, a gente tem percebido, acho que a gente está captando, né, um público que às vezes não conhece tão bem como são os mapas climáticos. E há muitas perguntas em relação às cores, né, dos mapas. Pessoal, cada mapa vai ter um sistema de cor, vai ter um padrão diferente. Mas nesses mapas que você está mostrando, naquele acumulado de chuvas, por exemplo, dá uma aprofundada na explicação para mostrar como que as cores acabam demonstrando esses acumulados ao longo do
Perfeito.
Brasil.
Aqui a gente tem essa escala de cores mostrando intervalos, né? Quando nós falamos de previsão do tempo, por mais que a previsão numérica seja uma previsão que tenha um grau de assertividade um pouco mais elevado, principalmente a curto prazo, quando nós falamos de previsão do tempo a nível macro, como nós estamos vendo aqui, a nível nacional, é muito difícil a gente afirmar categoricamente quanto vai chover, né, em termos de milímetros, volume acumulado de chuva. Normalmente, esses modelos de previsão, eles trabalham com intervalos, categorias de intervalos, né? Então, aqui, como a gente pode ver, quando nós vemos regiões assim em branco, quer dizer que a possibilidade de chuva é muito pequena, ela oscila de 0 a 1 milímetro. E a gente sabe que 1 milímetro de chuva é praticamente insignificativo, principalmente quando nós pensamos em condições agricultáveis, né? Para desenvolvimento das culturas, umidade do solo, tudo mais, é pouco significativa. Conforme a gente vai aumentando nessa escala, mais para o azul, para o verde, isso tende a aumentar esses volumes de chuva. Então, aqui esse mapa, vocês podem ver que ele é o acumulado total do dia 17, então do dia de hoje até o dia 24, então exatamente 7 dias. Então, essas regiões que estão em rosa, que estão aqui no fim da nossa escala, estão mostrando que a expectativa ao longo dessa semana é que chova em torno aqui de 150 a 200 milímetros. Exatamente se vai mais para 150 para 200, não tem como a gente saber, porque está cada vez mais distante, né? E a gente tem as imprevisibilidades aqui na condição climática, o impacto do microclima, mas a tendência é que tem um volume maior acumulado de chuvas. Então, de fato, são esses intervalos. Aqui, por exemplo, nesse mapa, não tem como a gente entender como que essa chuva vai se distribuir, porque ele está só acumulando total. Se a gente quiser ver a distribuição dessa chuva, nós conseguimos ver aqui na chuva acumulada a cada 3 horas, mais ou menos, né? Então, se eu der o play aqui, vocês vão ver que ele vai passar e ele vai fazendo o movimento previsto dessa chuva a cada 3 horas, né? Então, vocês conseguem ver que vai avançando, a gente já está no dia 20 e a gente consegue ver que a distribuição dessa chuva, nós não vamos chover, não vai chover 200 milímetros em um único dia, mas sim ao longo dos 7 dias, vão ter dias que vai chover mais, dias que vão chover menos, regiões que vão chover mais, regiões que vão chover menos. Mas no total se acumula esse intervalo. Tanto que, se vocês olharem aqui, quando nós viemos para essa escala de 3 em 3 horas, muda um pouquinho os valores. O rosa agora não indica os 150, 200 milímetros, mas indica uma chuva entre 70 e 90 milímetros dentro daquele período de 3 em 3 horas, tá? Então, acho que facilita, né, entender como funcionam essas escalas de cores. E o cinza bem escuro, aí sim representam chuvas extremas que muitas vezes esses modelos não conseguem captar e ultrapassam o volume de 200 milímetros, né? Eu lembro quando houve as enchentes no Rio Grande do Sul no ano passado, nós escutamos muito isso. Ah, como que não foi previsto, né? Porque tinham condições muito microclimáticas específicas daquele momento, que fez com que chovesse aqueles 500, 600 milímetros em 24 horas, e muitas vezes isso é imprevisível. Tinha uma previsão de volumes muito significativos, acompanhado por tempestades, possíveis condições de granizo, mas aquele volume em si é muito difícil a gente conseguir captar. Mesmo que está acontecendo agora em Santa Catarina, que choveu 100 milímetros também em poucas horas, né? Então, o modelo numérico nos dá uma direção. Essa escala de cor mostra possibilidades de intensidade, mas a assertividade é sempre um risco, né, aqui na meteorologia. Espero que eu tenha conseguido deixar um pouco mais claro.
Acho que sim, eu acho que sim. E esse mapa animado, acho que ele ajuda bastante também. Começou a solicitar mais vezes esse tipo de apresentação para o
Sim.
pessoal entender bem essa
As
movimentação.
movimentações.
Isso. Porque você tinha
Exato.
comentado também, né, uma possível formação de um segundo Zacas. E o mapa,
Sim.
ele tem. Esse mapa que você apresentou, ele já dá alguns indícios ali, né?
Exato. Mas o que o pessoal está prevendo, até principalmente aqui, ó, quando a gente começa a ver essa umidade aqui mais para o final do dia 22, conforme avança, dia 23, 24, ainda que um pouco tímido, porque essa segunda Zacas está mais para o final do mês. A previsão não pega, é mais ali para os últimos 10 dias do mês. Mas a gente já vê, né, 10 dias não, os últimos 5 dias, a gente já vê que volta a ter uma umidade aqui, ainda que baixa, né? A expectativa até é que essas acas não se formem tão para cima como formou a última, né, que pegou aqui norte de Minas, sul da Bahia. A expectativa é que ela se forme mais aqui próximo ao estado de São Paulo, Rio de Janeiro. Tanto que outros modelos, eu estava dando uma olhada antes de entrar aqui, os acumulados para a segunda quinzena são bastante expressivos para essa região também. Então, e isso aqui é importante também trazer, que muda todo dia, né? Então, se a gente entrar aqui amanhã, Se os modelos atualizarem, tiverem novas informações, isso aqui pode mudar. Tanto que um exemplo é para o Rio Grande do Sul, eu acompanho bastante lá com as cooperativas. Na segunda-feira, nós tínhamos previsões intensas de chuva no Rio Grande do Sul para todo o estado. No dia seguinte, na terça-feira, isso já mudou e começou a se concentrar mais no norte. Então, toda oscilação atmosférica, oceânica, de ventos e condições, né, climáticas que vão ocorrendo, vão atualizando esses modelos. Né? Esse trabalho que a gente faz aqui, junto com vocês e outros meteorologistas que eu sei que passam aqui pelo Notícias Agrícolas, fazem esse trabalho fundamental da gente ir acompanhando e entendendo, né? Porque não é uma sentença. Ah, aqui a gente viu e, de fato, os próximos 7 dias vão ser assim, porque o clima, ele é muito dinâmico, né? E nem todas as variáveis são controladas aqui na previsão.
Muito bem lembrado, pessoal. A gente, exatamente por esse motivo, agora a gente tem a previsão do tempo todos os dias aqui no Notícias Agrícolas, porque a gente
Ah,
sabe,
legal.
né? A gente sabe que essas mudanças diárias, elas precisam ser explicadas e, inclusive, a gente vê, né, muitos produtores que se questionam, né? Ah, às vezes chove numa cidade vizinha, na minha cidade não choveu. Enfim, tem muitas questões que nem sempre a gente consegue explicar, mas a gente traz um panorama geral, né, sobre o que está
Exato.
acontecendo para o clima. Bom,
É, eu acho que um
pessoal.
ponto importante, posso até só complementar essa sua fala, é, a gente está falando de um país, né, o Brasil, é um país continental, muito influenciado por fenômenos climáticos, né, e condições climáticas. Então, já é naturalmente país tropical, né, muito mais difícil fazer previsão aqui, porque não é uma ou outra condição. Eu gosto muito de dar esse exemplo. Eu morei na Holanda uma época, durante a faculdade, e lá você sabia exatamente o minuto que ia começar a chover, para você sair, pegar sua bike e pedalar. Aqui não existe isso, né? A nossa imprevisibilidade, ela é muito maior. Mesmo diante dos esforços e tecnologias que nós temos hoje, né, a gente ainda tem um país muito grande, pouco monitoramento de sensores, né, que é isso que facilita a gente fazer uma melhor previsão. Então, hoje, o próprio Instituto Nacional de Meteorologia, quanto empresas privadas de previsão do tempo, eles estão ali no topo da ciência, da tecnologia, mas a gente tem limitações que são naturais, são geográficas, né, do Brasil. Então, eu sei que o pessoal fica bravo com os meteorologistas quando eles erram, mas muitas vezes é algo que vai para além da capacidade da ciência em prever, né? Era só esse ponto que eu queria adicionar.
Obrigado, Bárbara, pelos esclarecimentos. E agora a gente começa então com as participações de quem está aqui no chat.
Vamos.
Sempre lembrando esses pontos, né, pessoal? É uma previsão, existem mudanças muito sutis e às vezes muito intensas no clima, então vão ter sempre isso em mente quando a gente for fazer as perguntas e os comentários aqui no chat. Passa a vinheta, edição. Bom, José Ericládio Araújo pergunta para o Rio Grande do Norte como fica o clima. Inclusive, o pessoal do Nordeste em peso costuma perguntar bastante, né? Rio Grande do Norte, Ceará, Sertão de Pernambuco, enfim, como ficou o Rio Grande do Norte nesses
Vamos ver
próximos
aqui.
dias?
Bom, aqui nessa região é uma região que já vai receber menores volumes de chuva. Aqui eu estou no Indy, tá? Que ele vai mostrando a previsão dia a dia. Como a gente não tem uma região específica, eu vou voltar aqui no nosso mapa, tá? Eu acho que facilita. A gente consegue ver que essa região que vinha recebendo até aqui um volume significativo de chuva tende agora, eu vou passando de 24 em 24 horas, tá? Para facilitar. Recebe alguma coisa, mas vocês veem que aqui na nossa escala ainda são volumes muito baixos, oscilam de 3 a 7 milímetros, tá? Conforme a gente caminha mais aqui para essa região mais central, nordeste, diminui menor ainda, né? Menor que 1 milímetro a previsão. Então, a expectativa é que uma região ou outra, deixa eu até facilitar a nossa vida, dar o zoom no nordeste aqui para a gente enxergar bem. A gente consegue ver que alguma região ou outra pode trazer volumes maiores de chuva, como aqui oscila entre 20 e 30 milímetros, conforme a gente avança essa região aqui, né? Próximo aonde está bem vermelho, aqui bem rosa, pode ter volumes mais significativos, mas vocês veem que é uma região muito específica. De forma geral, essas chuvas mais intensas ficam muito limitadas aqui ao Piauí, pode pegar talvez aqui o Ceará, né? Algumas regiões. mas de forma geral o volume tende a ser reduzido, tá? Então, conforme a gente avança aqui, ó, principalmente no dia 20, a partir do dia 22, já some mais ainda essas chuvas previstas, né, e vai ficando cada vez mais seco o tempo. Agora vem as ascites começa a descer de novo e começa a trazer, então tem bastante oscilação, mas de forma geral pode ter alguma umidade ou outra, pode ter uma pancada de chuva ou outra, mas a expectativa é de um tempo mais seco para essa região como um todo, tá? Com exceção daqueles pontos que podem trazer um pouco mais de chuva, o estado do Ceará, que pode vir um pouquinho mais. Mas Rio Grande do Norte, por exemplo, já tende a ser um pouco mais seco. Pronto.
Bom, vamos para a próxima participação, né? O Lourenço dos Santos Peixoto ou Diogo Peixoto, talvez, né? Temos os dois nomes aí. Lá de Amambaí, Mato Grosso do Sul. Pessoal do Mato Grosso do Sul muito preocupado, né? Também com o clima lá.
Sim,
Ele pede para os próximos
sim.
3 meses, não vai dar, Lourenço já ou Diogo já
Aí.
adianto. A gente está trazendo aqui para os próximos dias. Mas ele comenta
Cara.
aqui, ó, desde dezembro, desde 14 de dezembro, que não chove lá e as temperaturas estão muito altas. Como fica o clima daqui
Sim.
para frente?
A expectativa é que as temperaturas continuem mais elevadas, né? Como a gente viu nos mapas ali de temperatura máxima. Em relação à chuva, como eu falei, pode ter essa mudança, principalmente aqui a partir de domingo. Lembrando, né? Só para a gente recapitular o que nós fazemos aqui no Wind. O Wind é um modelo que compara, é um site aqui que compara diversos modelos de previsão do tempo. Então, tem o modelo GFS, que é o modelo americano, o SMWF, que é o modelo europeu, o Icon, que é o modelo alemão, e a Meteo Blue, que é o modelo suíço. E cada um deles tem sua previsão de 3 em 3 horas. Então, vocês veem que eles variam, né? Existe variabilidade aqui nas previsões. Mas se a gente for olhar aqui, todos eles começam a apresentar volume. Então, sempre essa última linha aqui da chuva, tá? Que a gente vê esses montinhos que se formam quando tem um volume mais significativo de chuvas. Todos eles apontam para a possibilidade de chuvas um pouco mais intensa sendo acumulada a partir do dia 19. Então, o final de semana tende a ser mais seco, pode ter uma chuva ou outra, mas ela retoma com um pouco mais de intensidade a partir aqui do dia 19, 20, 21. A gente vê que as temperaturas até caem um pouco, né? Se a gente for olhar aqui até o próprio domingo, antes da chuva máxima, chegando a 36, aí no final do dia começa a ter as precipitações, essa temperatura já cai. E aí, na segunda-feira, a máxima já cai para 32, depois para 28. Então, com as chuvas, tende a vir uma redução na temperatura máxima também, que não dura muito tempo, tá? A partir aqui da quinta-feira, da sexta-feira, a gente já começa a ter um tempo mais seco de novo. E temperaturas aqui, ó, às 2 da tarde, na sexta-feira, dia 24, previsões até de 37 graus. Então, como eu falei, né? Volta aquela onda de calor que vem ali do Uruguai, Paraguai, Argentina. E a gente sabe que a rota de entrada é sempre o Mato Grosso do Sul, né? Então, a expectativa é que tenham aí uns 3, 4, 5 dias com chuvas mais consistentes, temperaturas mais baixas, e aí uma retomada do tempo seco e quente de novo.
Muito bem, a próxima participação aqui é do Valmir Martins. Ele pergunta ali para a região de Foz do Iguaçu. Na verdade, ele está ali perto do Paraguai, né? A região ali no Paraguai. Mas vamos trazer para essa região, né? Foz do Iguaçu,
Vamos.
aquela região.
Boa, vamos olhar aqui para Foz. Foz tem um senão padrão bem semelhante ali o que a gente estava vendo, né? Então, essa sexta-feira, o fim dessa sexta-feira, o sábado, o domingo mais seco, período seco, também temperaturas altas, né? Aqui o GFS eu prevendo 38 graus no domingo às 3 da tarde, também no sábado, no, na sexta, agora que eu vi. Também 39 graus batendo, então esse início de final de semana vai ser bem quente na região. Conforme avança a segunda-feira, o modelo do GFS não aponta tanta chuva, mas os demais modelos aqui, né, o SMWF, o Icon e o Meteo Blue já trazem um volume de chuva mais significativo para a segunda-feira, e aí uma redução na temperatura, né, para 29, 28 graus Celsius. As chuvas tendem a cessar na terça-feira, então uma chuva mais localizada na segunda. Aí, terça-feira, esse volume cai, mas na quarta-feira a gente já vê uma volta dessas chuvas e também uma redução das temperaturas novamente. Então, quarta, quinta, até que na nossa previsão estendida, né, que daí é só o GFS e o ECWF, a gente vê volumes aí de chuvas mais consistentes ao longo do restante da semana, tá? Então, agora os próximos 3 dias, principalmente, muito calor, tempo seco, mas isso aos pouquinhos vai mudando. É, acho que não dá para esperar, pensando no que a gente tem visto ali, né, do sul do país, não dá para esperar chuvas muito intensas e muito duradouras, mas existe um volume sendo previsto. É a região que está com menores volumes previstos para os últimos 7 dias, para os próximos 7 dias, para os próximos 15. Sim, mas tem alguma previsão aí, principalmente a partir de segunda-feira, dia 20.
Muito bem, a próxima participação é de Eliseu Basso. Ele pergunta o seguinte: quando teremos chuvas melhores em Gentil, norte do Rio Grande do Sul? Está muito seco por aqui, lavouras de soja e milho se entregando dia após dia. A gente tem recebido esses relatos aqui, né? E esse mês de janeiro
Infelizmente,
não choveu quase nada.
né? É.
Gentil lá em Rio Grande do Sul.
De fato, esse mês de janeiro ele veio com uma condição bem atípica, né? Abaixo da média. É bem característico do restante do sul. Nós vemos que os próximos 3 dias ainda são dias secos e quentes, né? Então, não tão quente quanto o Mato Grosso do Sul, como a gente viu, mas as máximas aqui chegando a 32, 33 graus Celsius. Na segunda-feira também temos previsões de chuva, e como vocês podem ver, né, o montinho azul entrega o volume mais intenso, e como corroborando até com o que a gente estava vendo aqui no nosso acumulado, deixa eu até voltar, que o norte do Rio Grande do Sul é a região que vai mais receber chuva nos próximos 7 dias. E esse volume muito, muito concentrado aqui na segunda-feira, então a gente vê todos os modelos, de novo, o GFS ele tende a ser o que joga a chuva mais para baixo, mas os demais aqui, o ECWF, o ICOM, o Metsu Blue, trazendo um volume mais significativo, aí seca de novo na terça e na quarta, as temperaturas voltam a subir, e aí a gente começa a ver uma chuva um pouco mais baixa, menos intensa, a partir da quinta-feira, dia 23, sexta, sábado, e aí volta a previsão de chuva. Então, assim, apesar de existir esses volumes, ainda é preocupante, né? Porque a gente sabe que quando cai um volume muito intenso em um único dia, como está sendo previsto principalmente para segunda-feira, nem sempre isso é favorável, porque o solo ele não consegue aproveitar todo esse volume de chuva, né? O ideal seria que essa chuva fosse distribuída, principalmente pensando na agricultura, a gente precisa que essa chuva seja distribuída diariamente para que a planta tenha o seu aporte ali necessário para se desenvolver. Então, de fato, vai cair um volume, mas ainda não estamos vendo aquele padrão clássico do Rio Grande do Sul de chuvas intensas, constantes, tá? O janeiro tende até o final do mês seguir nesse padrão, infelizmente, de chuvas abaixo da média.
Muito bem, vamos para o próximo. O Amário perguntando aqui para a região central do Piauí nos próximos dias.
Vamos lá, e como a gente não tem um lugar específico, vamos olhar o nosso mapa aqui. Se ele vai rodar. Foi. Deixa eu colocar aqui no Nordeste, para dizer, é para a gente ver bem. A gente vê que tem bastante chuva, né? Como eu falei, o Piauí praticamente é a fronteira ali entre as regiões que recebem bastante chuva nesses próximos 7 dias e as regiões que recebem um pouco menos aqui, pensando norte, nordeste do país. A gente vê que os volumes mais elevados se concentram na região centro-norte do estado. Eu não sei exatamente a região, né, que ele perguntou, mas a gente vê que centro-norte, esses volumes podem ultrapassar a casa dos 100 milímetros, 150 milímetros totais facilmente. E o centro-sul, a gente já vê um cenário um pouco menos intenso, mas ainda assim, para uma semana, um acumulado de 60, de 40, 50, 60 milímetros, a depender da região. Se mais a oeste, esse volume tende a aumentar. E se for mais a leste, mais próximo à divisa desses estados aqui do sertão nordestino, isso tende a diminuir. A gente pode ter chuvas até de 10 a 20 milímetros. Aí vai depender muito da região que ele está localizado, mas de forma geral, acho que para o Piauí a expectativa é boa, tá?
Muito bem. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui que é de interesse do pessoal da redação. A gente se pergunta um pouco como ficou o clima para o Sudeste, principalmente São Paulo, Minas Gerais, por causa de relatos, principalmente do pessoal de café. Há algumas preocupações
Sim.
com relação a isso.
É, eu acho que a região do café ainda vai ficar em alerta, porque você vê que do Sudeste as chuvas mais significativas ficam aqui no leste, né, do estado de São Paulo, até o Sudeste, né, a parte mais oeste, ainda que volumes baixos, mas quando nós olhamos. Daí vocês me corrijam, né? Aqui mais a rota do café, né? Que pega aqui a região Alta Mogiana, começa a ir mais em direção a Minas, os volumes ainda são bem baixos, tá? A gente tem chuvas aí de 3 a no máximo 20 milímetros, a depender da região pode ultrapassar, mas para uma semana esse volume é pouco significativo, né? Então, Minas Gerais, principalmente, vai ser um estado que, ao longo da próxima semana, da próxima quinzena, tende a receber volumes menores de chuva, tá? Então, não sei se é essa região normalmente, né,
É,
que se olha
isso.
quando a gente fala do café. Então, é uma região que ainda vai ter poucos volumes, tá? Vai ficar mais crítica a condição, pelo menos até o final desse mês.
Muito bem. Bom, Bárbara, a gente vai finalizando por aqui. Aí, só aquele reforço para o pessoal do Rio Grande do Sul, que você tinha comentado, ficar atento, né, a essas temperaturas mais altas para o final de semana,
Sim.
essas condições, porque as plantas lá estão sofrendo, Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul. Só um último reforço para esse pessoal. De repente, tanto nas temperaturas quanto nas condições de chuva para os próximos dias.
Exato, a gente sabe que só a seca por si só, né, a depender da fase de desenvolvimento fisiológico da cultura que está em campo, já é suficiente para gerar impactos na produtividade e em outros fatores. Mas quando isso se associa a temperaturas muito elevadas, como a gente está vendo ser previsto agora nos próximos dias, a gente tem um alto índice de evapotranspiração. Então, se perde o pouco de umidade que existe ali na planta, né, no solo, isso se perde de forma muito mais rápida. Então, principalmente os próximos 3 dias vão ser críticos. Vamos esperar que essa chuva venha com mais intensidade, até mais do que o previsto, né? A gente sempre torce para isso, para que dê uma amenizada nesses valores de temperaturas, melhore a condição de armazenamento de água no solo. Mas, de fato, eu acho que de toda a região do Brasil, quando a gente pensa em termos de balanço hídrico, né? Apesar aqui dessa faixa leste do país ter uma condição de chuva até menos intensa do que o Rio Grande do Sul, o balanço hídrico ali já estava um pouco melhor. O Rio Grande do Sul chama atenção porque ele já vem de um janeiro muito crítico, né? Então, infelizmente, sempre gostaria de trazer boas notícias, né? Tô sempre ali acompanhando com os produtores da região, mas vamos continuar. A gente sabe que a Laninha, acho que é um ponto que eu não trouxe, né? Eu trouxe com você antes da gente entrar. Está se configurando um fenômeno de Laninha, existe muita divergência ainda se esse fenômeno já começou, se vai perdurar, quanto vai perdurar, a intensidade, mas o que a gente está vendo é são temperaturas mais baixas no Pacífico Equatorial, isso muda, né, o padrão climatológico, principalmente de chuva aqui no sul do país, e pode ter uma influência muito grande. Vamos acompanhar, vamos torcer também para essa Laninha não ganhar mais força do que já vem ganhando, para que volte uma neutralidade. Quem sabe que a neutralidade já se aproxima mais a uma normalidade ali no sul do país, uma vez que é uma região que sofre muito com o impacto desse fenômeno. Então, fico aqui, né, na expectativa para que esse cenário melhore, torcendo para isso, e a gente vai acompanhando e qualquer novidade, tanto eu quanto as outras pessoas aqui que fazem esse papel no Notícias Agrícolas, vamos comunicando vocês.
Muito bem. Bárbara
Bom.
Centelhas, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Sempre bem-vinda aqui no Notícias Agrícolas.
Imagina, é um prazer estar com vocês. Bom final de semana.
Bom final de semana. Bom, pessoal, vocês que nos acompanharam aí, continue participando com a gente aqui no chat, nos comentários do vídeo. A gente está sempre atento e tenta trazer as suas perguntas, né, as suas dúvidas. Seja no vídeo, seja em próximos vídeos. Por isso é importante você ativar o sininho, né, se inscrever aqui no nosso canal. Assim você recebe as notificações, os alertas, sempre que um vídeo novo vai ao ar. A gente tem uma programação que começa às 8 da manhã, né, com o Bom Dia Agro. Seguimos ali com Realidades da Safra, trazendo informações direta com produtores rurais, especialistas, técnicos, né, de todo o Brasil mostrando no campo como está o avanço da safra. Seguimos aqui com a previsão do tempo, na sequência vamos ali com o mercado do boi e ao longo do dia trazemos informações de outros mercados, de outras commodities, finalizando o dia ali com o fechamento de mercado com Alexander Horton. Ou seja, você tem informação de qualidade com especialistas ao longo de todo o dia. Para não perder nenhuma dessas entrevistas, nenhum desses vídeos, por isso que a gente sempre pede: se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, assim você ajuda o nosso canal a crescer e não perde nenhuma das nossas informações. Eu sou Erickson Cunha, vou ficando por aqui, até uma próxima. Um abraço.